Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Josua e hoje temos connosco mais uma convidada, Rita Pereira. A Rita é nutricionista. Antes de passarmos à Rita, queria só relembrar-vos para não se esquecerem de subscreverem os canais do podcast, já sabem onde é que está disponível, é só procurar O Atleta Moderno. Okay. Muito obrigado também pelo feedback que têm dado, tanto feedback, comentários, críticas, só assim é que faz sentido também para mim e ajudam a crescer aqui o projeto do meu podcast. Vamos então ao que interessa. Rita, muito obrigado pela tua disponibilidade. Gostava que numa fase inicial te apresentasses.
Olha, Diogo, em primeiro lugar, obrigada aqui também por me convidares para fazer parte deste momento de partilha e desta interação. Explicar aqui um bocadinho o meu percurso. Como tu também já sabes, ainda sou aqui novinha na área. Ingressei na ESL em 2015, licenciei-me em Dietética e Nutrição em 2019. Durante o meu percurso académico, tentei aqui passar por diferentes estágios curriculares, desde a Nutrição Clínica, no IPO, na Estefânia e outros hospitais, pela Restauração Pública. Também, e depois num último ano decidi, ok, vamos aqui experimentar uma área um bocadinho diferente de todas estas e decidi ter aqui o primeiro contacto com atletas, neste caso foi na Academia do Sporting e trabalhei aqui essencialmente com escalões aqui sub-23, sub-19 e também tive aqui algum contacto com a equipa sénior feminina. Depois, no meu estágio à ordem, tive aqui que escolher já uma área naquela que gostaria de trabalhar no futuro e acabei por continuar aqui também no futebol, no desporto, onde acompanhei escalões de futebol de formação, também no Sporting. Entretanto, pandemia, aproveitei aqui este tempo em casa também para tirar alguns cursos. Acabei por ter um certificado em nutrição desportiva pela Universidade de Barcelona. Também tirei um curso em nutrição pediátrica pela Academia Clínica do Dragão. E este ano sou oficialmente nutricionista no início do ano e acabei por me candidatar aqui a um cargo de nutricionista no Amor Futebol Clube, que acaba por ser onde trabalho atualmente e onde acompanho também toda a formação e equipas séniores, tanto do clube como da SAD, feminina e masculina. Por outro lado, também criei aqui a minha página no Instagram, que foi por aí que também nos conhecemos, onde também partilho aqui conhecimento um bocadinho mais geral da nutrição, com todos aqueles que me seguem, e que deixo aqui um conhecimento mais geral, não tanto da parte de nutrição do desporto. Olha, não sei se queres que fale aqui um bocadinho mais sobre mim, se é suficiente.
Está ótimo, para recém-nutricionista está ótimo, boas formações, conheço um bocadinho também, porque também existe juntamente com essa parte da nutrição que tu tiraste, por exemplo, nessa Universidade de Barcelona e no, na Academia do Dragão também tem a parte da preparação física, portanto, só boas referências e lá está, mais uma vez, aproveitaste, neste caso, a pandemia. Para continuares a tua formação, e isso é muito bom. Também
exatamente.
É importante termos aqui uma recém-licenciada. Sim, senhora Rita, então com esta experiência que já tiveste, mesmo tendo sido pouca ou recente, nós podemos dizer que a nutrição tem um papel importante no rendimento dos atletas, por exemplo, os atletas com quem já trabalhaste?
Sem dúvida, e acho que a nutrição no desporto, felizmente, acaba por ser aqui uma área que está a crescer bastante. E eu costumava ouvir que a alimentação era um treino invisível, não é? E hoje em dia, claramente, está demonstrado que não, que afeta diretamente o rendimento do atleta, a sua capacidade de recuperação, a forma como pode aqui prevenir alguma lesão, a sensação de fadiga muscular, todas estas áreas. E também mostrar que aqui um nutricionista acaba por trabalhar com o atleta aqui em diversas coisas, não é? Por exemplo, tentar que o atleta tenha níveis ótimos de massa gorda e massa magra, de acordo com a modalidade que pratica. No meu caso, trabalho mais com futebolistas, mas de acordo com a modalidade, que alcance as suas necessidades energéticas e nutrientes, que tenha uma hidratação adequada. Ou seja, tudo isto, no geral, vai acabar aqui por afetar o rendimento do atleta. E olha, posso dar aqui exemplos simples daquilo que é o dia-a-dia e como é que isto realmente atua na performance do atleta. Por exemplo, temos um atleta que vai ter um jogo. Podemos falar aqui de um futebolista, vai ter um jogo. E uma hora antes está a consumir alimentos ricos em gordura. É previsível que ele durante o treino possa sentir algum desconforto intestinal, algum desconforto gastrointestinal, certo?
Okay.
Isto o que é que vai afetar? A sua disposição e, consequência, o seu rendimento, certo? O atleta não vai estar bem disposto. Outro exemplo, temos um atleta que está desidratado, um atleta que sabemos que quando existe aqui uma perda superior a 2% do peso corporal, que isto afeta o sistema nervoso central e sabemos que vai existir um aumento da percepção subjetiva de esforço. Portanto, temos aqui também uma consequência de como a desidratação pode aumentar o rendimento do atleta, certo?
Excelente.
E depois temos aquele exemplo o mais simples de imaginemos que temos aqui um guarda-redes que está um bocadinho acima daquilo que é a massa gorda desejável para ele. À partida vai ser menos ágil, não é? E
Claro.
portanto é o que pode fazer a diferença entre fazer uma defesa que evita um golo ou não, não é?
Exatamente, exatamente. Ou seja, também podemos dizer aqui que esses ajustes nutricionais, digamos assim, podem fazer, podem não, fazem mesmo, diferença também na parte de como é que o atleta rende ou mostra a sua performance, ou salta mais, nesse caso o guarda-redes está a
Exatamente,
fazer, ou é
por
mais
exemplo.
ágil. Exatamente. Excelente, excelente. Muito bom, Rita, é isso mesmo. Perfeito. Ok, falaste já aqui um bocadinho também em dois pontos que eu queria falar contigo. Que é para além desse rendimento, pronto, já sabemos, já percebemos que ajuda e já destes uns exemplos muito bons e fáceis de entender, mas também quando olhamos para a nutrição, ela também pode ajudar, como disseste e bem, na redução do risco de lesão e na recuperação dos atletas, ou seja, não é só comer bem para nos sentirmos bem no jogo, também pode ajudar nestes aspectos de redução do risco de lesão e da recuperação, se sim, como? Como é que tu costumas também fazer e como é que isso acontece?
Exatamente, e sim, a resposta é clara, porque o principal trabalho do nutricionista acaba por ser no dia a dia do atleta, não é? Entre treinos, porque no dia de jogo é o que eu costumo dizer: é para comer o que estão habituados a comer, não é para experimentar nada de novo, é para fazer tudo aquilo que andámos a treinar durante a semana, porque a alimentação também se treina, não é?
É.
Eles precisam ter aqui todo aqui o sistema gastrointestinal treinado.
Exatamente.
E sim. Mas há aqui uma coisa importante quando falamos de lesões, porque sabemos que existem aqui vários fatores que podem estar implicados na gênese daquilo que são as lesões desportivas. Sabemos que temos fatores intrínsecos, daquilo que é o sexo do atleta, se temos uma mulher, se temos um homem, isso vai influenciar a anatomia do atleta, a aptidão física, a preparação do próprio atleta, que quando vão ser expostos a determinados fatores que eles não controlam, fatores extrínsecos, o tipo de desporto, modalidade, o planeamento do treino, a alimentação, e esta aqui podem sim controlar, hidratação, vão determinar, acabam aqui por determinar um bocadinho a suscetibilidade que o atleta vai ter ou não, às lesões desportivas, não é? Ou seja, aqui o papel da nutrição nas lesões desportivas não é completamente claro, mas sabemos que tem influência nos estados de fadiga e na recuperação entre treinos. Portanto, é importante compreendermos aqui algumas causas e efeitos, e podemos aqui também abordar aqui algumas questões que realmente são importantes neste sentido.
Boa, boa, sim. Por exemplo, essa que tu deste da desidratação, não é? Ou seja, se também vai causar mais fadiga, digamos, mais depressa ao atleta, isso é o que nós queremos evitar, não é? Queremos que
Exatamente.
ele não fique cansado, digamos assim, tão depressa. E isso, mais tarde ou mais cedo, também é um dos fatores das lesões, e não sei se cada vez mais, é essa, precisamente essa fadiga muscular, digamos assim.
Eu acabo por. Nós fazemos pesagens diárias no clube e o que é que costuma acontecer? Eles, a meio da semana, já estão mais leves, também porque no início da semana vem aqui de um fim de semana, de uma folga, e a partir disto acontece, mas no fim da semana já estão mais leves. Eles muitas vezes pensam: ok, o que é que está aqui a acontecer? E muitas vezes é a desidratação, porque eles não se reidratam convenientemente entre treinos.
Pois,
E isto percebe-se muito bem nestas mudanças agudas no peso. Mas também é o que eu costumo dizer, e eu costumo dar sempre este exemplo aos atletas. Temos que pensar naquilo que é a nossa energia no treino, o que é o nosso combustível. E costumo dizer, ok, hidratos. Temos as nossas reservas, que é aquilo que nós chamamos do nosso glicogênio.
Exatamente.
Se nós tivermos depleção destas reservas, é claro que vamos ter aqui uma fadiga muito mais precoce, não é? Isto, por um lado, vai levar a uma predisposição de ocorrência de lesão maior num atleta que tem uma depleção destas reservas.
Exatamente.
E, portanto, a nutrição acaba por ser aqui essencial para definirmos também algumas estratégias de ingestão de hidratos antes, durante e também após o treino, e evitar também, por exemplo, aqui a ocorrência de hipoglicemias durante o treino ou durante a competição, que por si só, se pensarmos assim, ok, um atleta que está em hipoglicemia, isto vai afetar o sistema nervoso central dele. Claro. Portanto, à partida ele vai ter menos atenção, menos concentração, menos coordenação, menos equilíbrio. Isto por si só vai aumentar também aqui a predisposição pelo poder ter uma lesão, não é?
Excelente, excelente, Rita. E, por exemplo, na parte da recuperação, também já ouvi dizer, tu deves saber melhor que eu, por exemplo, que existem alimentos, se calhar, que possam ajudar o atleta do género a sentir menos dores musculares ou recuperar mais depressa entre jogos. Isto, se calhar, por exemplo, se estivermos a falar de equipas que têm dois jogos por semana, imagina aqui falando mais no futebol, isso é verdade também, ou seja, na parte da recuperação.
Sim, na fase de recuperação, se o atleta não garantir um bom aporte de proteína, que é essencial naquelas adaptações ao treino e na própria síntese muscular, ele poderá entrar aqui num ciclo de degradação muscular, não é? E, portanto, não vai recuperar eficazmente entre treinos, entre competições, e vai ficar mais suscetível a ter estados de fadiga, maior fragilidade muscular. E, portanto, sim, proteína acaba por ser aqui um nutriente essencial. E quando eu falo da proteína, associo sempre aqui novamente a fonte de combustível, ok? Depleção de reservas energéticas, portanto, proteína sim, hidratos de carbono também, porque senão a proteína que vamos consumir não vai toda ser enviada aqui para a síntese muscular, vai ser enviada também aqui para nos dar alguma energia, não é isso que nós queremos, não é?
Ok. Agora uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. Não estava nos planos, mas queria saber um bocadinho da tua experiência, que eu também trabalho com alguns jogadores de futebol. Os hidratos de carbono são bicho-papão para os jogadores de futebol? Parece que a malta tem toda receio e medo de comer, mas no entanto, como tu disseste, e bem, são a energia deles, não é?
Exatamente. Eu digo-lhes sempre isto: jogador de futebol não pode pensar se querem excluir aqui os hidratos de carbono, porque realmente é o que tu dizes. Se é o que lhes vai dar o combustível, não é? A fonte de combustível deles, não pode faltar. E, portanto, todas as refeições devem ter realmente aqui os hidratos de carbono, tal como a proteína. Portanto, antes do treino, obrigatório, porque precisamos dessa energia para o treino ou para a competição. Depois do treino, a competição, obrigatório. Porquê? Porque gastamos aquelas reservas e temos que estar prontos para, no dia a seguir, treinar novamente. E, portanto, garantir sempre esse aporte de hidratos de carbono.
Pronto, é que hoje em dia, como tu sabes, existe tanta informação e tanta coisa que
Mas
chegam.
sabes o que é que eu costumo dizer? E eles ficam chocados quando eu falo nisto. É
Então.
que se nós formos ver aquilo que é o nutriente, uma grama de hidratos de carbono tem 4 calorias, uma grama de proteína tem 4 calorias.
Exatamente.
Portanto, eles têm as mesmas calorias. E o que é que acontece? Ok, sou atleta, tenho que aumentar aqui substancialmente a proteína. Então, e o resto? Não é?
Exatamente.
Portanto, não é. Acaba por ser muito bicho-papão sem sentido nenhum.
Exato, exato. Depois também é um bocadinho aquela informação que passam cá para fora de que os hidratos é que engordam e não sei o quê. Então, os
Depois
atletas.
das 18.
Exatamente. Eu vou é cortar os hidratos para ver se perco barriga. E não é. Também é interessante desvendarmos aqui um bocadinho este tema, consoante também a experiência que tens nos.
Sim.
Porque acredito que há muitos jogadores que chegam ao pé de mim e dizem: pá, eu não, eu vou cortar os hidratos assim, mas não faz sentido nenhum. É por isso lá está que também é importante os clubes, né,
Claro.
terem uma nutricionista, um nutricionista, para também passar essa educação e guiar no
Exatamente.
sentido.
Educação. É muito isso. É nós conseguimos educar o atleta para que ele, ok, nós no clube conseguimos estar lá, eu estou lá no pequeno almoço, consigo ajudá-los, mas depois eles vão para casa e o resto, não é? É
Exatamente.
preciso terem aqui alguma independência, alguma autonomia para conseguirem decidir qual o alimento comer, o que é que devem comer naquele momento, não é?
Exatamente, e perceberem o porquê, não é? Porque é que eu estou a comer isto, qual é a importância deste nutriente para mim. Sim, senhora Rita, muito bom. Agora vamos aqui a uma questão...
Mas olha, ainda dentro da recuperação ainda temos aqui muita coisa.
Então manda, bora.
Olha, temos, por exemplo, os antioxidantes, não é?
Ok.
Porque sabemos que, ok, estamos sujeitos a exercício físico, portanto, o exercício físico vai levar aqui a algum stress oxidativo, não é? Aqui o corpo vai produzir algumas substâncias que são tóxicas para nós.
Exatamente.
E, portanto, nós precisamos daquilo que é os antioxidantes para nos ajudarem aqui a prevenir a indução de danos musculares, por exemplo.
Okay.
Que também podem estar na gênese daquilo que são algumas lesões desportivas.
Okay.
Portanto, alimentos ricos em antioxidantes é o que eu costumo dizer. Fruta, legumes, peixes, também porque tem aqui o ômega 3, não é? Os peixes gordos, e há muitos atletas que já fazem as cápsulas de ômega 3 porque realmente não está tão presente na alimentação deles.
Okay.
E nós insistimos muito nesse sentido. Claro, quantidades sempre controladas, isto tem que ser controlado, não queremos ninguém aqui a tomar um multivitamínico sem necessidade, claro. Porque é normal que o corpo tenha estas reações e, portanto, não vamos aqui impedir a produção deste processo inflamatório.
Excelente. Muito bom. Sim, senhor. Alguns exemplos aqui.
Sim.
Obrigado, Rita. É sempre mais fácil também para quem nos está a ouvir de perceber, ok, então o que é que eu posso fazer para recuperar? E depois é isso que tu disseste bem. Ou seja, se os atletas não recuperam bem, também é um risco mais elevado.
Aumentado de lesão.
Exatamente.
Claro.
Exatamente.
A questão da proteína, das reservas energéticas, do antioxidante, ter baixa massa gorda, massa gorda elevada, tudo isto acaba por ser aqui, predispõe o atleta a poder ter a lesão.
É isso mesmo, é por isso que eu também queria falar contigo, porque acho que é importante os atletas perceberem que a nutrição efetivamente também faz parte do puzzle da vida deles, se eles querem chegar e ser atletas também a longo prazo. Acredito que a nutrição também tem um papel fundamental, e como tu disseste, aqueles fatores de risco.
Uhum.
Mais velho é o atleta, também mais importante é a parte também nutricional, digamos assim, o que é que ele ingere. Sim, senhora, vamos então agora aqui a uma parte assim também muito, muito conhecida, onde também há muita informação, e também gostava de saber um bocadinho, como também trabalhas com atletas, qual é que é a tua opinião? Falarmos aqui um bocadinho sobre a suplementação no atleta, se para ti faz sentido ou não, quando e porquê.
Sim, a suplementação acaba por ser aquele tema que dá para estar aqui a falar o dia todo, não é? Quem trabalha em ginásios vê que o pessoal acaba de fazer ginásio, já está com o shaker na mão, já a tomar a sua proteína, e é perceber, será que é necessário? Nós temos aqui que distinguir grandes grupos na parte da suplementação, e esta divisão por vezes não ocorre, que é percebermos que temos aqueles suplementos que são os dietéticos, ou seja, aqueles suplementos que basicamente contém os mesmos nutrientes da alimentação e que são raramente necessários se nós conseguimos obtê-los através da alimentação. Utilizamos então porquê? Ou porque são mais práticos, ou devido à sua apresentação, portabilidade, e aqui entra um bocadinho aquele shaker de proteína, não é? Acaba por ser uma forma fácil e prática de consumirmos a proteína, mas que através da alimentação iríamos conseguir consumir a mesma quantidade de proteína facilmente. E depois temos aqui um bocadinho aqueles que são os suplementos ergogénicos, e esses sim aqui num atleta podem ser importantes se utilizados da maneira correta, porque não ocorrem quantidades suficientes nos alimentos e, portanto, vão aqui aumentar o desempenho desportivo, melhorar adaptações ao treino. Mas é aqui perceber em que contexto o atleta está, se o atleta está predisposto a fazê-lo, e portanto isto tem que ser sempre visto de forma muito individualizada com o atleta.
O atleta, boa, exatamente, sim, porque normalmente os atletas, e normalmente também falam mais, digamos, connosco da área da preparação física, que é, olha lá, então o que é que eu posso tomar para ficar grande, não é? E no entanto, essa parte, apesar de, acredito que haja alguns profissionais que aconselham, acho que essa parte, acho não, tenho certeza, deve ser encaminhada para vocês,
Sim.
Na parte da nutrição, porque são vocês, lá está, que são os especialistas e percebem, ok, este atleta precisa desta necessidade. E acho que também é importante aquilo que nós também já falámos um bocadinho antes, que é o atleta ter uma boa base alimentar, não é?
Claro.
Concordas também com isso, não é? Ou seja, não vamos dar
Sim.
suplementação, aquilo que tu falaste bem, proteína é proteína, não é? Mas se calhar pode ser mais.
É aquela base da pirâmide, não é? Que a gente costuma ver que a alimentação está sempre na base e que a suplementação é apenas ali o topo da pirâmide, que é quando já temos tudo o resto consolidado, quando
Exatamente.
já aprendemos a alimentar-nos, a comer, é que, ok, poderá fazer sentido. Se calhar um atleta que treina bidiários, se calhar não consegue consumir a proteína que precisa no dia, ou se calhar consegue, não é? E isto tem que ser avaliado de forma individual, que é o que tu estavas a dizer.
Claro. Excelente, excelente, sim senhora. Maravilha. E se nós, por exemplo, formos para os jovens, tu achas que faz sentido esta suplementação? Assim, também trabalhas com a parte da formação do Amora, como é que fazes essa gestão? Não sei se eles também te procuram nesse sentido, género, olha Rita, então, e quando é que eu tomo proteína para ganhar músculo?
Por acaso tive no outro dia um pai que me veio dizer: olha, o meu filho está com pouca energia, precisa aqui de somar algumas vitaminas.
Olha.
Eu tive que perder algum tempo em consulta a explicar-lhe que realmente as vitaminas não forneciam energia, que não era por aí,
Claro.
mas que pronto, pode haver aqui uma consequência indireta. E o que é que nós fizemos? Analisámos aqui a dieta do atleta, do jogador. E
Exatamente.
percebemos que realmente não havia aqui necessidade de colocar um multivitamínico, porque ele, através da alimentação, parecia que conseguia obter todas as vitaminas e minerais. Se calhar simplesmente não estava a comer o suficiente para aquilo que precisava, que era aquilo que ele estava a gastar nos treinos. E fizemos esse pequeno ajuste e a coisa correu bem.
Maravilha, é isso que também.
Mas, respondendo à tua pergunta, à partida na formação. Não costuma ser uma prática comum a suplementação. Suplementação ergogénica não é aplicada. A nível dietético, multivitamínicos, aqui a questão da proteína, ou seja, pela praticidade, só mesmo se verificarmos aqui alguma questão e que seja necessário suplementar, senão não é indicado.
É excelente, também é importante para quem está a ouvir, jovem, entender isso. Sim, senhora Rita, muito bom. Então, e agora, enquanto recém-nutricionista, gostava que desses aqui alguns conselhos, já estás na área e já tens aqui algumas formações, gostava que desses alguns conselhos a quem se está ou quem se quer formar na área da nutrição. O que é que tu podes partilhar aqui um bocadinho por aquilo que já passaste, apesar de ser recente, mas acredito que há sempre experiências e algo a dizer.
Sim. Olha, o meu conselho é que durante a licenciatura em nutrição, que aproveitem todos os estágios, todos os diversos momentos de aprendizagem, prática, para conseguirem passar aqui pelas diversas áreas e para perceberem também aquilo que gostam de trabalhar. Por exemplo, o facto de eu ter passado por hospitais, por clínicas, por comunitária, restauração pública. Consegui perceber que realmente não era ali que eu me encaixava, e o facto de eu conseguir ter passado aqui por diversas áreas permitiu-me, neste momento, estar a trabalhar naquilo que gosto. Portanto, o meu conselho vai muito por aí, experimentar na licenciatura para perceber o que é que mais gostam de trabalhar.
Maravilha, é isso mesmo. Só quando lá estamos é que sabemos aquilo que não queremos ou aquilo que queremos, não é? E
Sim,
acho que
muitas vezes sim.
isso é um conselho importante também para direcionar um bocadinho, porque às vezes também aquilo que eu noto é chegamos ali ao 12º, 11º e temos já de escolher onde é que queremos ir e não é? Às vezes acabamos no 12º e não sabemos sequer onde é que queremos ir, não é? Portanto, é isso que tu dizes, bem, acho que é importante experimentarmos um bocadinho de tudo, essa parte que tu falaste na área da nutrição, para percebermos, ok, eu gosto mais desta parte desportiva, eu gosto mais desta parte.
Até porque isso nos vai dar muito background, não é? O facto de termos um atleta não significa que não possamos apanhar, por exemplo, um atleta diabético. Pode acontecer. E se
Exatamente.
nós conseguirmos ter este conhecimento que fomos buscar aqui e ali, durante os vários momentos de aprendizagem, mais a nível de faculdade, é ótimo, porque conseguimos lidar com quase tudo o que nos aparece à frente.
Excelente, excelente, é isso mesmo. É também um ganho de experiência. É isso mesmo, excelente. Maravilha, Rita. Vamos agora aqui à pergunta mágica do podcast. Gostava de saber, o que é um atleta moderno para ti.
Olha, como já te tinha dito, perdi aqui algum tempo a pensar nesta questão, que é tradição em todos os podcasts. E cheguei à conclusão que o atleta moderno é um atleta que precisa de transformação, de se reinventar, é um atleta que precisa de progredir, e isto um bocadinho também no conceito daquilo que é um mundo moderno. Por outro lado, também me vem muito à cabeça que é um atleta muito privilegiado, porque tem acesso aqui a muitas ferramentas, a muito conhecimento fácil de diversas áreas da psicologia, na preparação física, da nutrição, e portanto tem mais do que a oportunidade de aproveitar isso a seu favor e melhorar o seu rendimento e tornar-se na sua melhor versão. Portanto, eu acho que o atleta moderno é isso mesmo, é um atleta que se reinventa e que vai buscar aqui ferramentas a muitas áreas para se tornar na sua melhor versão.
Exatamente, excelente. Olha, demoraste, mas foi uma boa resposta. Muito, muito obrigado. Uma boa resposta. É isso mesmo, excelente. E agora, para terminarmos aqui o nosso episódio, Rita, gostava que partilhasses também onde é que as pessoas podem entrar em contato contigo, as redes sociais, onde é que tu divulgas também os conteúdos. Isso também que já tinhas falado um bocadinho no início do nosso episódio.
Neste momento, realmente a rede social onde eu estou mais focada acaba por ser no Instagram, onde me podem acompanhar em Rita Pereira underscore nutricionista. Também me podem sempre enviar mensagem por e-mail, que acaba por também ser mais fácil, através de nutricionistaritapereira@gmail.com, muito fácil de perceber. Portanto, acabam por ser aqui os dois meios onde será mais fácil entrar em contacto comigo.
Ok, maravilha, Rita. Mais uma vez, então, obrigado. Foi muito bom, muita aprendizagem. E também obrigado a quem nos está a ouvir.
Obrigada, Diogo.